A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito boa noite, bem-vindos. A novela é o fato cultural do Brasil. Através das décadas, o país se reconhece em obras que avatarizam a mentalidade da época, de O Direito de Nascer, a Avenida Brasil, passando por Roque Santeiro e Vale Tudo. Pantanal figura nesse rol, agora como espelho de um Brasil que se foi, de um Brasil que ainda é, de um Brasil que tememos talvez não mais seja. Um sentimento de exílio em sua própria terra vem emocionando muito brasileiro nas noites desse 2022. Assistindo a Pantanal, os espectadores nos damos conta que estamos no mesmo barco e que os rios secam, o verde amarela e os pássaros já não revoam como na primeira edição da novela há 32 anos. Religiosamente, a voz de Maria Bethânia nos relembra a cada capítulo. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Verão? Entre o alerta e a esperança, sabemos que o futuro se conjuga agora, no presente. O passado, sua memória une saberes e gerações que estão representadas pelos convidados dessa noite. O primeiro teve os bichos e lendas do Brasil profundo como tema de festinha na infância. Pantanal era a história que seu avô contava e que hoje ele leva adiante como guardião da obra de Benedito Rui Barbosa. O segundo é homem da terra desde menino, quando pisava o cacau no sul da Bahia. Ecologista antes e além do termo, na primeira versão da novela era filho bastardo e agora é o chefe que acolhe a diversidade da família. Seu Tadeu, lá dos anos 90, tem a cara do pai em 22. Tratando a própria novela como um santuário a ser conservado, sejam muito bem-vindos. Seu autor, Bruno Luperi, e seu ator, Marcos Palmeira.
Muito obrigado, Bial. Marquinhos, prazer estar aqui contigo.
Bom estar aqui com você, Bruno, também. Pô, belas palavras, Bial, emocionante, cara.
Marquinho, você já está recuperado da Covid?
Tô recuperado, rapaz. Já tive duas vezes já esse ano, mas tô bem.
Porque para liderar a comitiva, você tem que estar inteiraço ali, né?
Bota inteiro nisso, cara. É o dia inteiro em cima de um cavalo. O negócio é um tudo é força danado, mas tá muito bom de fazer.
Legal. O Marquinho Palmeira foi no elenco da primeira versão em 90, ele era o Tadeu, que hoje, na trama, é o seu filho, vivido pelo Zé Loreto. Você tem um ponto de vista privilegiado, Marquinho. Você deve ter muito claro quais foram as mudanças mais gritantes na região. O que, que você citaria?
Eu acho que a questão dessa experiência, né, poder vivenciar um bioma tão delicado como o Pantanal, num período tão rico como foi naquela década de 90, e voltar a ele 30 anos depois e ver, né, a atuação do homem, né, interferindo diretamente naquele bioma, é muito duro, Bial. Mas, ao mesmo tempo, dá um pouco da esperança ainda. Os animais ainda estão ali, né? A gente ainda pode fazer alguma coisa. Como você falou, eu espero que nossos filhos poderão ver, né, o que está por vir. Mas é um bioma que está muito desmatado, né? Está seco. Você vê pelas imagens. São imagens completamente diferentes da época, né? Há 30 anos atrás era tudo dentro d'água. Agora é tudo na poeira, né? Enfim, então tem uma... Os animais estão estressados, tem um nível de estresse nos animais muito grande que você percebe, né? Você sobrevoa o Pantanal, se você se colocar no lugar de qualquer um daqueles animais, você fica com a boca seca, né? Onde é que eles estão bebendo essa água?
Caramba! E na própria direção de fotografia, essas mudanças estão refletidas. Na lembrança de todos no original, lá de 90, azul e verde, muito Isso. fortes, a versão atual tem uma luz dourada, remete ao ocre da terra, ao fogo. Essa estética já era sugerida, você já sugeriu essa estética no texto, Bruno?
O Pantanal que eu conheci, de fato, foi esse, né? Eu conheci dois. Primeiro, o Pantanal das memórias do meu avô, das histórias, das promessas que ele fazia de que iria levar todos os netos lá para conhecer aquele paraíso. E eu cheguei ali com 33 anos de idade para conhecer aquele lugar de fato e eu vivi um pouco desse choque. Fiquei, cada barranca de rio, eu procurava um pouco aquele Pantanal da memória do meu avô e via que não era bem aquilo que meus olhos estavam registrando, né? Ele não estava presente ali. Estava presente enquanto essência, ainda como o Marcos falou, acho que é um bioma que ainda está presente, ainda há tempo de reverter os danos, muitos danos do que foram causados ao longo do tempo. Mas até nas conversas com a direção, eles falaram, surgiu nas conversas com o Balmir, com o Marquinho, com quem viveu a primeira fase, quando o Jaime voltou da primeira incursão dele lá, falou, poxa, a gente pegou muita água, agora a gente precisava de um terrão, assim, do areião, aquela imagem mais vermelha para contrastar. E quando a gente voltou da primeira ida, lá da primeira incursão de gravações, foi o contrário, assim, precisamos de água, cadê o boi atravessando, a comitiva cruzando o rio, cadê aquela água, aquele verde que a gente não está vendo brotar mais com tanta facilidade. Então foi essa estética acaba sendo muito... retrato do que a gente vê com os olhos lá, né? Imposta pela natureza, não é uma decisão.
Olha, vou mostrar uma coisa que nos lembra que esse alarme pela preservação do bioma, do Pantanal, tem pelo menos 40 anos. Isso aqui é um trechinho de um Globo Repórter chamado Agonia da Natureza, de 1979.
Aí. Um dos maiores santuários naturais do mundo, o Pantanal de Mato Grosso, está a cada dia mais ameaçado pela ação humana. Incêndios, inundações, especulação imobiliária e outros tipos de agressão à natureza estão deixando marcas profundas. Rios, antes povoados de peixes, hoje só têm piranhas. Gafanhotos devastam áreas inteiras. Até quando?
1979, Bruno ainda estava para nascer, ainda ia demorar para o Bruno
nascer. 9 anos.
É, caramba.
É para você ver, né? O homem vem atuando demais, né? É isso que eu falo, as pessoas insistem, não, isso é só um ciclo, a natureza vai se recuperar. Mas se a gente não ajudar nesse ciclo, se a gente só interferir, se a gente só tirar e não devolver nada para a natureza, é isso que vai acontecer. Em 1970, nós estamos em 2022. E a coisa só degringolou de lá para cá.
Mas eu acredito muito no poder da ficção de revelação da realidade. Quer dizer, o jornalismo faz denúncias, às vezes as pessoas ficam cansadas. Já a ficção enreda o sujeito e ganha a consciência dele de um jeito que às vezes o jornalismo não consegue. Bruno, você tem essa premeditação de fazer as pessoas... entenderem a preservação do Pantanal pelo afeto, pela via do afeto?
Eu acho que a via do afeto é a única, né? Porque do ponto de vista de consciência, a gente está numa era da consciência. As pessoas hoje, diferente do que foi há 30 anos atrás, ou do que era, quando os meios de comunicação eram muito mais analógicos, hoje a gente tem noção clara do impacto da ação humana, né? Então, racionalmente, acho que a gente, enquanto sociedade, está imbuído de todos os elementos necessários para entender a causa, efeito e consequência da ação e da presença humana. Falta o afeto. Aí nisso entra a dramaturgia, nisso entra a arte, né? Acho que é a última coisa para conectar os dois hemisférios do cérebro, os dois polos que regem a vida, entendeu? Eu realmente acho que a arte ela se manifesta dessa maneira. Porque também eu vejo de uma maneira meio muito orgânica, tá? Não acho que... Quando eu olho para aquilo, eu não olho com maniqueísmo. Não acho que o homem de fato entrou ali com vontade de causar o efeito que ele causou, mas a presença humana lá transformou. Como se fosse uma orquestra, né? Ao longo que você vai tocando, os instrumentos vão desafinando, perdendo o seu tempo, e a presença do maestro é muito importante lá. Eu acho que a arte, nesse sentido, ela vem com isso.
Essa coisa do jornalismo, né, com a ficção, o jornalismo parece que ele bota a coisa lá longe, né, de distancia de você entender. Quando você faz uma denúncia, alguma coisa, parece que é uma coisa que está longe de você. E na ficção, como as pessoas estão dentro dessa história, qualquer interferência, qualquer conversa que vem dali, o cara se sente participando. Então fica mais fácil, né? A gente faz um discurso que não é panfletário, que é muito interessante, que tem esse olhar do Zé Leôncio, que é um cara que errou, não por má intenção, mas hoje ele tem a inteligência de enxergar que o que ele fez não serve mais. Ele precisa mudar a forma de produzir no Pantanal. E acho que o público vai nesse lugar sem ficar uma coisa panfletária e tal.
Agora, vem cá. Preparem-se, Marquinhos, Bruno especialmente, preparem-se, porque os roteiristas desse programa, os brilhantes Tiago Guimarães e Pedro Motagueiros, com o pesquisador Marcos Soares, o Marcos fez um achado emocionante. Foi exibido antes da estreia do Pantanal na TV Manchete, lá atrás, 32 anos atrás, um documentário. E ali a gente pescou um depoimento de Benedito Rui Barbosa sobre a gênese da mitologia do Pantanal.
Essa história é como uma saga. Começa com a disputa de terra no norte do Paraná, por volta de 1947, 45, por aí, que termina na tragédia. Desse conflito, nós temos dois personagens que saem de lá e vêm para o Pantanal do Mato Grosso. E começam a reconstruir a vida aqui no Pantanal. E esse conflito continua tendo resultados. E é Maria e Gil o casal que vem para cá. Eles perderam 3 filhos pelo caminho. E aqui no Pantanal, a Maria acaba ficando sozinha, com a filha no braço que nasce aqui, que é uma pantaneira, e se transforma na Maria Marroá, que assim o povo daqui a chama, porque ela adquire uma personalidade muito forte, vive na defesa e a confunde até com a onça pintada. Toda essa lenda que paira sobre ela, ela transfere para a filha quando a filha fica sozinha no Pantanal.
Tua mãe é Maria Marroá. É assim que o povo daqui fala.
Ah, sensacional. Bruno, o Benedito foi explícito assim ao passar para você o bastão, a caneta, no caso? Foi um encontro ou foi um confronto de gerações?
Foi um encontro confrontado de gerações. Não tem como, né? O melodrama faz parte da família, assim, essa carga dramática, ela está presente ali. Mas meu avô foi, sem sombra, foi, e acho que vai ser para sempre a minha referência. Acho que é muito honesto o trabalho que ele faz. Eu vejo a repercussão disso ao longo da minha vida, né? Só por é como se fosse um passaporte que eu tenho de afeto. Toda a minha família carrega de afeto com quase todo brasileiro. Então, a maneira como ele trata a disputa da terra, a relação do homem com a terra, ela é muito sincera. E eu acho que ela não é maniqueísta. Então, enquanto existem o Jeca Tatu, o Brasil tem essa coisa do vira-lata, de se depreciar, de se diminuir, ele pega esse homem do campo, essa mulher do campo, ele dignifica. Ele, por ser, né, por ser um homem rural, por ser uma pessoa dessa natureza, por ter vivido isso ao longo da vida dele, isso é muito bom para a autoestima do Brasil enquanto país. Acho que está no momento de... boa parte desse sucesso, eu acho que é isso. Da gente mudar a perspectiva de olhar o Brasil. E o brasileiro, e a fundação. Quando a gente olha para o nosso passado apontando muito o dedo, recriminando e culpando, a gente macula o futuro, né? E por isso que nessa questão da terra, do meio ambiente, eu tento olhar com muita justiça. Ao mesmo tempo que existe um José Leôncio, que sim, seus atos têm consequências, e como não tinha na primeira versão, onde a dualidade se dava pelo fato de José Leôncio produzir sobre a terra e ele é bom, o Tenório não produzir e ele é ruim, hoje existe, tá, e como se produz? Chega uma terceira camada que coloca tudo numa nova figura, mas o meu diapasão moral sempre foi a maneira como meu avô olhou. E ele, por ter sido jornalista, ele sempre falava que uma das lições que ele deu, uma das muitas, foi que toda novela ele fazia como se fosse uma matéria de jornal. Então, onde pouco importava o que ele sentia, o que ele pensasse, no fim das contas são os fatos. Então tem que estar tudo bem representado ali. E o que a gente falou sobre empatia, né? No fim do dia, o que importa é o que o público interpreta daquilo, não é o que eu penso. Aí a gente está cumprindo nosso papel enquanto função social.
Ô Marquinho, tem essa questão da legitimidade na novela, que aparece, né? Os 3 filhos do Zé Leôncio se ressentem de aceitação. Fazendo outro paralelo com a realidade, você também teve que se afirmar, né, Marquinho? Você teve que se impor para entrar na novela da Manchete. E agora, para viver o patriarca?
Na época da Manchete, eu lembro o Jaime falando, não, Marquinhos, você é muito carioca, você tem um sotaque muito carioca, isso não vai dar certo e tal. Eu falei, não, cara, me dá uma oportunidade. E a coisa deu muito certo, né? Realmente foi assim. Eu lembro o maior elogio que eu recebia na época, eu era desconhecido, e a Manchete recebeu uma carta lá perguntando quem era esse peão que conseguia dizer o texto tão bem, né? E era eu. Então eu fiquei muito feliz com essa crítica, né, com essa observação. E 30 anos depois, quando eu soube da novela, Bial, eu realmente fiquei enlouquecido. E aí conversei com o Bruno, né, e falei, cara, eu me coloquei à disposição para qualquer coisa. Eu falei, se quiser eu até vou junto só para ser mais um da equipe lá no Pantanal, para dar esse suporte ambiental, o que fosse, né, se não tiver um personagem para mim. E aí eles foram lá entre eles, ninguém me falou nada. Fiquei um ano segurando, sem falar com ninguém na torcida. E realmente fui ganhar esse presente, poder fazer o Zé Leôncio, né? 30 anos depois, é quase fechar um ciclo e abrir outro. Cláudio Marzo, querido, que está lá com as cinzas jogadas no Pantanal, né? Poder fazer essa homenagem, né? Realmente.
Antes do cair da tarde, nós vamos chegar com essa boiada lá na serra, padrinho.
Eu sei, Tadeu. Eu quero voar de volta pro Pantanal ainda hoje.
Se apertar o passo, nós chegamos para jantar em casa.
E contar essa história, o Benedito é um clássico, né, cara? Benedito pode pedir música no Fantástico, ele fez sucesso nas três emissoras com a mesma novela, né?
É verdade. Você falou no Cláudio Marzo, vamos ver as diferentes faces de Zé Leôncio.
Olá, Jorge. Sabendo que a minha filha não é pro bico de um peãozinho de merda que ele é o sério.
Quê?
Pois fique sabendo que esse peãozinho de merda é o meu filho. É o único herdeiro que o senhor tem. Engula o que você falou.
Ufa, eu pensava que o seu filho fosse aquele florzinho aqui do menino que foi embora daqui com a Juma.
Ah, aquele lá não é meu filho. Nunca quis ser. Ele é filho da mãe dele. Ele não é aquele moleque que levaram daqui, não. Ela levou daqui, ele foi trocado.
Na hora de você deitar, vamos deitar?
Ah, mas eu quero que todo mundo aqui saiba. Meu filho aqui é só um. Tadeu.
O melodrama se eleva à altura da tragédia, né? Isso aí tem cores da tragédia ali.
Sobe uma oitava, né?
É engraçado porque as pessoas sabem mais da novela do que a gente, né? O público viu tanto a novela, então eles têm uma profundidade da história, né? Eu sabia que ia dar certo, mas eu não esperava que fosse ser um sucesso tão grande. E é interessante que uma não sobrepôs a outra. Elas parecem que elas caminham paralelas. É interessante isso.
É isso. Eu falei com o Paulo Gorgulho quando a gente conversou sobre a participação do Ceci. Eu falei, eu acho que a nossa novela, a nossa adaptação, essa versão começa de onde a sua terminou. De onde a primeira versão terminou. A gente está na mesma estrada e vocês trouxeram a gente até aqui. Putz, e é sensacional ver como o público entendeu isso, né? Como a gente conseguiu traduzir isso em espírito. E acho que é uma sensação de meu sucesso pessoal.
Marquinhos, falando em sinais e conversas com outras esferas, por que o Zé Leôncio é o único que não vê o Velho do Rio?
Eu acho que ele tem essa dificuldade de se desgarrar desse pai, né? Ele fica, quanto mais amarrado ele fica nessa busca, quanto mais ele procura, mais distante ele fica. É muito interessante essa forma, né, dessa construção que tem que é da coisa da espiritualidade, realmente, né, de você quase não deixa desencarnar, né, não deixa fazer a passagem.
Isso é muito estranho.
Você fala o quê?
Desse velho. Andei esse Pantanal pra cima e pra baixo, nunca topei mais ele. É. Meu filho Malemar chegou do Rio, já é um encarne.
Isso é esquisito mesmo.
Vamos ter que caçar esse velho pra encontrar o infeliz do meu filho. E vocês vão bater o Pantanal de cabo a rabo, procurar tudo quanto é canto, vão me trazer esse véio aqui. Quem trouxer o véio tem 3 meses de salário garantido.
É muito bonita essa transição depois. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é muito bonita essa transição. E a dor desse filho, né? Ele é a novela fala de... São pessoas... Todos são carentes de afeto, né? Todos têm carência de amor. Todos se sentem renegados em algum lugar, né? A Filó se sente renegada pelo Zé Leôncio. O Tadeu se sente renegado pelo Zé Leôncio. O Zé Leôncio se sente renegado pelo pai. Todos têm... Então, quando vai nesse sentimento... Por isso que é um clássico. Por isso que é uma novela que dá tão certo, né? Ela pode ser refeita daqui a 20 anos com outro olhar, que ela vai acontecer do mesmo jeito, porque ela fala de sentimentos humanos, dessa relação da família, da dificuldade. Não existe um herói, a novela não tem um herói, né? Todos são errados, todos são meio errados, são humanos. Aí eles refletem, repensam aquilo que eles podem fazer. Então acho que enquanto o Zé Leôncio não aceitar, né, que esse pai de alguma maneira partiu, ele não vai conseguir encontrar com esse pai. Né? E não sabemos nem se ele vai conseguir aceitar isso em algum momento.
Marquinhos, falar em encarnar e desencarnar, foi difícil para você desencarnar do Tadeu?
Cara, Bial, eu comecei a ler o texto, eu só lia como Tadeu. Então, meu José Leôncio tinha 20 anos de idade. Eu lia o José Leôncio como se fosse o Tadeu. Peraí, calma, não é mais o Tadeu. Já é um homem de 50 e tantos anos, já é um homem maduro. Você não é mais esse... Então, foi quase uma psicanálise também para mim, né? Um tratamento, assim, de entender, de juntar, né? Que a gente sente sempre jovem, claro, né? Somos, né? Mas foi...
Eu adoro isso, Marquinhos, que a gente só lembra a idade que tem quando olha no espelho, né, cara?
Porque... Isso,
ah, meu Deus, não, sou eu, pô! Continuo moleque, né, cara? Vem cá, vamos lá, então, voltar no tempo, ver o Zé Leôncio de hoje, que era seu filho nos anos 90, ou, na verdade, seria irmão gêmeo do próprio pai. Vamos dar uma olhada nessa maravilha.
Pra que você quis vir aqui, Guto?
Curiosidade. Ela largou tudo aqui. Até a arma.
A minha fazenda não vai precisar disso.
Não sei como ela conseguia viver num lugar desse, viu?
Ela nasceu aqui, né, Guto?
Ela vai aí, Guto. Tá tudo bem.
Se for o rei do Rio.
Atira, pelo amor de Deus, atira, Tadeu.
Não, Guto, é o rei do Rio. Deixa ela quieta.
O que é isso, Guto? O que é isso?
Vou matar ela antes que ela mate a gente.
Não, 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 baixa essa arma. Baixa essa arma, Guto.
Sai, Tadeu.
Guto.
Sai! Tava na minha mira,
vamos
Tadeu.
Vamos embora, por isso mesmo, assim. Mulher. Eu vou até o barco com você e depois eu volto. Vamos.
É forte, né?
Forte, forte. Vem cá. É difícil caracterizar um sotaque regional pro Pantanal, porque tem gente de todo o Brasil que vai para lá. Isso. E se amolda aquela prosódia.
Acho que é uma relação maior é com o tempo. Não é nem com, com o sotaque em si. É o tempo que as coisas são ditas. O Pantanal tem um outro tempo, realmente, assim. Ele te conecta com... E a internet nos tirou, né? A gente perdeu, a gente se desconectou desse tempo, né? Que é o tempo da vida, é o tempo de você, a respiração, de você, né? De sentir as coisas, o cheiro e tal. Então o sotaque, ele vai meio nesse desenho, né? Nessa musicalidade, assim.
O Pantanal, é como você disse, ele é habitado muito mais por bicho do que por gente, né? Então vem gente de cada canto. A gente tem um núcleo que eu tentei preservar muito no texto enquanto matéria-prima, que vem do Paraná, o núcleo da Juma, da Maria Marruá, do Gil, que eles vêm carregando um pouco um outro tom. Aí vem um pessoal que vem de Goiás, o Zé Lucas, o Zé Leôncio, o Velho Joventino, passaram pelos rincões do Brasil. O José Lucas nasceu em Goiás, depois tem o Tibério, já que, como o Guito, vem trazendo um pouco esse cara um pouco mais mineiro, um Trindade que vem de outro canto, um pessoal do Mato Grosso do Sul, de Pantaneiro nato, o mais presente ali é o Tadeu, é a Juma. É, então, enfim, a gente tem... São muitos sotaques, são muitos temperos. Eu acho que isso é muito legal ao falar de Brasil, né? É uma certa feijoada. É muito impressionante.
Nesse amálgama brasileiro, nesse caldeirão que está aí presente no Pantanal, uma presença mal sugerida e tradicional lá naquela região é dos povos nativos, dos indígenas. Por quê, hein?
Ali é uma questão mesmo, quando eu fiz a leitura inteira da novela, esse é um assunto muito sério, mas toda obra, acho que ela tem um limite de assuntos que ela tem a capacidade de abordar de uma maneira correta. Então, para um assunto estar ali presente, ele precisa ter, como se fosse uma reportagem, você precisa ter tempo, mais do que isso, você precisa ter personagem para discutir aquele assunto, onde um levante um ponto, outro levante o outro, senão fica tudo muito... gratuito e quase se apropriando de causas que não são, de fato... A novela não tinha estofo para discutir isso daí. Uhum. Para o Pantanal falar sobre os povos originários, sobre toda a crise que a gente tem sobre terra, sobre toda essa questão, a gente tinha que abrir uma nova frente de história que já não é mais Pantanal. Porque não, ela não é pequena, ela não é capaz de surgir. Esse é um tema tão longo e extenso que ele não pode surgir como um adendo, né?
Marquinho, você ia falar alguma coisa e te interromper.
Não, não, agora pegando esse gancho aí dos índios, né, eu sinto muito a presença dos índios ali, constantemente, parece que a qualquer momento vai sair um Caduel, vai sair um Terena ali para pescar, para caçar, entendeu? Eu faço a novela muito com esse, imbuído desse espírito, sabe? Eu sinto falta né, dessa união, não na história do Pantanal em si, da novela, mas no próprio bioma ali, de ter mais os índios presentes, sabe? De explorar melhor essa riqueza, o que eles podem nos ensinar. Infelizmente, a gente, bom, estamos vivendo isso aí no dia a dia, esse descaso, né, com os índios, então, que é uma coisa absurda, mas eu sinto muita falta da gente começar a enxergar de uma forma conjunta, sabe? De que nós fazemos parte deles e eles fazem parte da gente.
Nossa, a nossa cultura, cada vez mais a gente percebe o quanto que nós temos de herança indígena, né, nos nossos hábitos, então, e tudo mais. Fala, Bruno.
Um gancho do que o Marquinho trouxe, que eu acho fundamental, eu acho que sim, a nossa raiz indígena, a nossa raiz de país está presente, inclusive, no mito fundamental da novela, que é o encantamento do velho Juventino no Velho do Rio. Quem você acha por que você acha que aquele espírito está ali? Quem regeu? Quem ajudou nessa simbiose? É que não é um personagem presente, não é um núcleo que está ali fisicamente retratado, mas todo o espírito que para, assim como na mística do Velho do Rio, da Maré Marruá, nessas pessoas que encantam, esse encantamento da terra ali, acho que o chão realmente é originário, né? A terra, tudo que está embaixo da terra faz presente ali. Ele não está enquanto núcleo aos olhos, né? Mas está sempre presente também, eu concordo com...
Teve até uma fala...
Tupã, Deus do Brasil.
Não, teve até uma fala no início do Zé Leôncio com o Tenório, que ele fala sobre o Velho do Rio, que ele fala, não, vai ver, isso aí deve ser algum índio por aí e tal. Faz uma referência que eu achei interessante. Fala, não, pelo menos traz a figura de que ali pode ter, né? Pode... Com certeza, né? Estão ali.
Acho que a presença dele está no desgaste, está no descaso, está nesse retrato social. Como é que está? Cadê os indígenas? Cadê os povos originários dentro da nossa sociedade? Ontem eu passei, eu vi um aqui no Monumento às Bandeiras, ali uma reivindicação sobre o Dom e o Bruno. A gente precisa ocupar esse espaço de novo. A terra não tem dono, como o Velho do Rio diz, né? Mas eles estão aqui há mais tempo do que nós. Acho que eles estão mais ligados a essa natureza do que a gente. Temos que refletir sobre isso.
Marquinho, o que você guardou de memorabilia lá de 1990? Você tem fotografia, coisas dos bastidores da gravação de 90?
Eu tenho grandes amigos, né? Fiz grandes amigos naquela época, até hoje, né? Vários, né? Eu acho que eu tenho uma chaparreira que eu usava na época, eu tenho essa chaparreira ainda, né? Aquela calça de couro do Tadeuzinho, né? E tinha essa grande lembrança da gente poder fazer a novela, que dessa vez a gente não conseguiu, que é de estar todo mundo concentrado num lugar só, a equipe toda, técnicos, elenco, direção, produção, todos no mesmo lugar. Então isso deu um espírito para a novela muito forte. Mas ao mesmo tempo, nessa nossa, mesmo a gente não estando assim, eu tenho a mesma sensação quando a gente está no set, sabe? É como se a gente tivesse ali junto esse tempo todo. O set dessa novela é muito bom.
Agora, olha o astral nos registros feitos pelos próprios atores dos bastidores. Porque não tinha celular, agora tem. Estava tudo filmado, olha lá.
Ainda bem que não tinha.
Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos.
Ara! Ara!
Ara!
Ara!
Ara!
Junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do zagueiro desse mundo.
Minha paixão, ciúme violento.
Aô, turma.
Avios, goleiro e amor se
for. Ô, Zé Leôncio tocando violão.
Ô, Pelé.
Aí, Pelé, ó. Tá vendo só?
Eu quero te namorar.
Que maravilha, cara. Um astral maravilhoso, Bial. Astral maravilhoso.
É bom ver que alguém se diverte.
Pô, mas a solidão do autor, do escritor, não é um pouco acalentada, quer dizer, não é um consolo para você essa alegria coletiva gerada pelo seu texto?
Não, maravilhoso, é maravilhoso, é ver que realmente eu acho que é resgate de esperança, né, de bons momentos, de... Lógico que tem de perguntar para mim, é tudo assim bom? Eu falei, não, é problema para caramba, lógico que tá numa sociedade onde só mostra o lado, a faceta boa dessas plataformas, mas isso são essas facetas boas que são verdadeiras e reais que sustentam, inclusive, nos momentos difíceis, porque foi muito perrengue. A gente tinha uma ideia de que seria mais fácil fazer essa novela hoje com logística, com tecnologia, com comunicação. Pelo contrário, eu acho que é o grande retrato de toda a época, né? O meu problema parece muito maior. Antigamente era mais fácil, aquele espaço idílico de passado. Agora, não. A gente está tendo muitos problemas. Uma fazenda, que eles ficaram tudo na Rio Negro, numa fazenda só. Hoje são 4 fazendas, 3 horas de locomoção de um lugar para o outro. Não dá para ficar junto, enfim... Todo tempo tem seus dilemas, né?
É isso, gente. Junto de toda graça vem desgraça, e junto da desgraça vem graça, e essa ambivalência aí é o que a gente tem que lidar na vida. Então, Marquinho, depois de ser Tadeu, Zé Leôncio, Barba Deixa Crescer, o papel que te espera daqui a 30 anos, já tá contando com isso?
Imagina eu com 80 e tantos anos poder fazer esse Velho do Rio, seria maravilhoso, né? Eu adoraria poder fazer tudo isso, recontar essa história. Eu acho que ela tem fôlego para isso. Né, para mim é como uma releitura, né, quando se faz um Shakespeare no teatro, né, acho que o Benedito possibilita sempre essa releitura, né, esse novo, ele é sempre novo, é impressionante. Eu adoraria, Biel, isso aí...
Ele é sempre novo porque, como você disse, a novela trata dos temas clássicos da questão, das questões básicas da natureza humana, da aventura humana. Então, realmente, não envelhece isso. E você, Bruno, você acha que Pantanal vai se desdobrar, pode dar outras, sei lá, uma série, um longa, ou a gente vai ter que esperar esse próximo remake?
Olha, eu acho que a história como um todo ali, ela tá bem contada nessa versão. Eu tenho... O nosso tempo, ele tem muita ânsia por desdobramentos, né? E eu acho que a gente, enquanto autor, a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando o ponto final chega. Essa história tem um ponto final muito bem estabelecido, mas esse universo ali, não. O universo, não. Assim, existem outros Pantanais, existem outras histórias, existe um Brasil a ser revisitado. E eu acho que até função... das novas gerações olharem para isso daí. Então, mais do que continuar revisitando essa obra, que vai ser um baita de um prazer, se for ter daqui a 30 anos, em qualquer emissora me chama. Bom, eu espero estar aqui para ajudar também, porque é uma história espetacular, é universal, tem o seu aspecto universal e atemporal. Mas eu acho que a gente tem que... Acho que o que fica para mim, o grande residual desse trabalho, é o quanto é importante a gente olhar para o nosso país e voltar a nossa luz para a nossa essência. Então... Gostaria de, enquanto autor, poder também encontrar novas histórias, novos Pantanais, revisitar as outras histórias também, mas acho que cumprindo meu ofício de dramaturgo ali, que é sincronizar o momento com o coração, né? Sincronizar o futuro, essa mensagem de futuro. Pantanal tem isso muito bem. Para mim foi tem sido um pós-doutorado.
E a outra lição que a gente tem de Pantanal é que a repetição, quando bem feita, não é repetição, é renovação, é uma espiral sempre ascendente, e por isso a arte é inesgotável. E não por acaso Zé Leôncio sempre pede a mesma música. Toca Cavalo Preto. É isso aí. Obrigado, Bruno Luperi. Obrigado, Marcos Palmeira. Muito legal. Vida longa ao Pantanal. Da próxima.
Cavalo preto, o nome de ventania, um laço de 12 braças, do couro de uma novia, tem um cachorro bragado, é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai, eu não tenho família.
Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.